Estamos apresentando Com a Palavra.
São 8 horas e 43 minutos aqui na Rádio Câmara e nas nossas emissoras parceiras. 8h43, horário brasileiro de verão. E olha só, hein? O Brasil vai ter que formar, vai ter que construir 25 bibliotecas por dia e formar pelo menos 8 vezes mais bibliotecários até 2020 para obedecer a uma lei aprovada em 2010 que prevê a universalização das bibliotecas no país. Os dados são do movimento Todos pela Educação, Elisabel.
E esse tema foi debatido pela Comissão de Educação, que hoje realiza uma audiência pública com representantes do Conselho Federal de Biblioteconomia, da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação e também do Departamento de Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas do Ministério da Cultura.
Pois é, e quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o deputado Rafael Mota, do PSB do Rio Grande do Norte. Deputado, ele que é um dos requerentes dessa audiência pública e também é secretário de Juventude da Câmara. Deputado Rafael Mota, bom dia, prazer em tê-lo no nosso programa.
Bom dia Edson, bom dia Elisabel. É um prazer estar aqui com vocês essa manhã.
Deputado, como é que o senhor avalia essa questão do acesso a bibliotecas públicas no Brasil hoje?
Veja só, Edson, a nossa preocupação em instituir essa audiência pública é porque no ano de 2010 foi sancionada a Lei 12.244, que dispõe exatamente sobre a universalização das bibliotecas nas instituições de ensino. Essa lei ela trata sobre que até maio do ano de 2020, todas as escolas do nosso país tenham bibliotecas nas suas dependências, né? Inclusive com acervos compostos por, no mínimo, um título para cada aluno matriculado, né? Só que a nossa preocupação em realizar essa audiência pública, juntamente com a deputada Poliana, de São Paulo, é que ao instituir essa obrigatoriedade desses equipamentos, ali também ela não trouxe dispositivos para garantir o efetivo cumprimento da lei, né? Ela não determinou, por exemplo, qual ente federativo que seria responsável pela implantação dessas bibliotecas e com quais recursos que seriam para se executar essa lei, né? Então, a nossa preocupação é exatamente essa, porque nós estamos aí nas portas de 2020 e a lei ainda não tratou quais os dispositivos para que essa lei seja efetiva, né? Então, aí nós temos aí dados importantes, por exemplo, porque nós temos quase 280 mil escolas no Brasil. E dessas 280 mil escolas, apenas 25% se declararam ter bibliotecas. Então, se nós formos para o setor público, que são quase 218 mil escolas, somente 21% dessas disseram ter a biblioteca em suas dependências. Já no setor privado, essa média aumenta para 38%, né? Então, assim, se formos estratificar esses dados por região, a situação fica ainda mais crítica, né? Na região norte, apenas 16% dessas escolas se declararam ter biblioteca. Se a gente for para a região nordeste, 18%. A região centro-oeste, há uma melhoria, declararam-se 39% das escolas têm bibliotecas. E na região sudeste, 28%. E na região sul, com 44%. Os piores estados aí, que a gente fez esse estudo, foram estados como Roraima, Acre e Amapá, né? Todos eles que são da região nosso país. Estados como Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo já têm um quantitativo muito maior do que diz respeito a bibliotecas instaladas nessas escolas.
Então, Roraima, Acre e Amapá são os estados em piores condições assim, de bibliotecas em funcionamento, é isso?
Exatamente.
Nas escolas, né?
Encontro na situação nossa do nosso país, né?
Perfeito.
A gente for para o estado, como por exemplo o meu estado, o estado do Rio Grande do Norte, cerca de 26% se dizem ter bibliotecas. Então, nós temos aí mais de 1.060 escolas no Rio Grande do Norte, 48% delas dizem se ter espaço físico escolar, né? E as bibliotecas públicas, 21%, das mais de 5 mil instituições que possuem biblioteca no nosso estado do Rio Grande do Norte. Então, assim, faltam 3 anos, né, para o prazo final dessa lei ser ser cumprida. Uhum. É evidente que a gente não haverá o cumprimento dessa lei, né? Como você mesmo falou, devemos construir mais de 25 bibliotecas por dia. É. E outra preocupação maior ainda é que a lei exige que tenha a presença de um bibliotecário nessas dependências. Então, nós temos aí poucos cursos e poucas faculdades para formarem esses profissionais. Então, mesmo que todas essas faculdades, todas essas universidades formem alunos até o final dessa lei, não haverá profissionais para que possa ser atendida essa legislação. Né?
Agora, quer dizer, é um dado estarrecedor que você está colocando, porque na melhor das hipóteses, não chega a 50%, quer dizer, se eu falo da região sul com 44%, não chega a 50% de escolas com bibliotecas. É uma coisa... Eu, sinceramente, deputado, eu estou, assim, estarrecido porque eu não consigo imaginar uma escola sem uma biblioteca. É um negócio que não entra na cabeça, como pode? Agora, quer dizer, o projeto, pelo que o senhor disse, né, a lei, ela apontou. Ela deu a obrigatoriedade, deu a missão, mas não deu como fazer, né? Quer dizer, não apontou a fonte de recursos. Como fazer para poder agora resolver, então, essa lacuna da lei? Ou seja, para poder apontar uma fonte de recursos, para pelo menos começar a se trabalhar na direção do cumprimento dessa lei, já que até 2020 não vai acontecer o cumprimento dela, como o senhor já mencionou. Mas para se começar a se caminhar nessa direção, o que é preciso fazer?
É, exatamente, é realmente assustador. Nós temos aí um quarto das escolas brasileiras que se dizem ter bibliotecas. Então, 75% dessas instituições precisam se adequar à lei. É obrigatoriedade, se exige realmente que essas escolas tenham bibliotecas. Então, como disse, não existe a dotação orçamentária para isso, não existem profissionais da área para poderem estar presentes nesses espaços físicos. E, além de tudo, tem que se ter, por exemplo, um título para cada aluno matriculado. Então, é uma lei que é muito boa, exatamente. A gente sabe que a biblioteca é um espaço importantíssimo para a cultura e promoção do livro e leitura, mas não se deu os caminhos para que essa lei seja efetiva. Então, é exatamente isso que nós convocamos essa audiência pública na Comissão de Educação, junto com a deputada Poniano, porque a nossa preocupação é ouvir os profissionais da área, as pessoas da sociedade civil e também do Ministério da Cultura, do Fundo Nacional da Educação, da Câmara Brasileira do Livro, por exemplo, para que a gente possa ter uma alternativa que se seja alguma alteração legal ou, propriamente dito, alguma flexibilização em relação a essa lei. Porque nós sabemos e temos o pé no chão e completa conhecimento de causa que, certamente, essa lei não será efetivada com tanta facilidade.
E muitas escolas criam um espaço, pega ali uma sala de aula, né? Ou uma sala qualquer, e coloca ali um montuado de livros, sem nenhum tipo de controle, não tem organização, não tem os serviços necessários, não tem o bibliotecário, né, para ajudar. Isso aí conta como biblioteca, deputado Rafael Mota?
Hoje nós que militamos nessa área, nós visitamos diversas bibliotecas no estado do Rio Grande do Norte e algumas em outro país, no nosso país, né? E a biblioteca tem sido vista como, muitas vezes, um espaço de castigo para o aluno, né?
Vai para a biblioteca. Determinada...
Exatamente, vai para a biblioteca, fica ali sentado, refletindo. A biblioteca tem que ser um espaço atrativo para o aluno, onde ele tenha uma certa atração de estar naquele ambiente, onde ele tenha títulos que sejam atrativos para a sua idade, que façam com que ele tenha uma vontade própria de pegar aquele título, pegar aquele livro emprestado, abrir, sentir o cheiro daquela página, o cheiro do papel, para poder fazer com que ele tenha uma vontade de ler. Né? A gente sabe que o nosso país é um país que está na lanterninha dos índices de respeito à leitura no nosso país. Somente no estado do Rio Grande do Norte, apenas um quarto da população do meu estado se diz lido um livro ao longo de um ano. Não é diferente isso no resto do nosso país, e a gente tem que ter uma promoção e políticas públicas para fomentar o livro e a leitura, mas não é dessa forma, obrigando com que as escolas tenham que se virar para poder criar um ambiente como a biblioteca, que a gente vai resolver essa situação. A gente sabe que a educação do nosso país está numa situação combalida, mas nem por isso a gente tem que onerar ainda mais e trazer mais dificuldade para as escolas, para os diretores, enfim, para os municípios brasileiros e principalmente para os estados brasileiros, através de uma legislação que não será efetiva e não será cumprida.
Uhum. Agora, deputado, se nas escolas o problema, quer dizer, a questão de ter biblioteca já é um grande entrave, já é um grande problema, que dirá a questão das bibliotecas públicas para a população em geral? Quer dizer, nessas regiões que o senhor notou, né, por esse levantamento, que tem menos bibliotecas públicas, né, tem menos escolas com bibliotecas, como é que está o quadro da questão das bibliotecas públicas, aquelas que ficam fora da escola, mas que também servem de acesso para a população, de modo geral? A situação é pior, é mais ou menos a mesma coisa que nas escolas? E porque também elas poderiam funcionar como apoio às escolas, quer dizer, né, uma biblioteca pública dentro, né, da cidade pode ser, de repente, uma referência aí para algumas escolas que ainda não estão montadas com as suas bibliotecas, para poder auxiliar esses estudantes, né?
Isso é muito importante, né? Nós temos aqui, por exemplo, no estado do Rio Grande do Norte, a Biblioteca Câmara Cascudo, que tem títulos que são incríveis, só que infelizmente ainda se encontra em reforma. A gente sabe da dificuldade que existe nos estados e nos municípios e as tentativas realmente de fazer com que esses aparatos sejam entregues à sociedade, né? A gente sabe que a gente tem vivido uma dificuldade muito grande, um debate muito amplo, no que diz respeito, por exemplo, às redes sociais, o acesso à internet, que tem sido uma ferramenta fantástica na busca realmente da informação. Mas a cultura de se ler, a própria vontade pessoal de se pegar um livro, de se ir a um ambiente e comprar um livro, por exemplo, realmente pedir emprestado um livro em uma biblioteca, tem caído em desuso, né? A gente sabe, como disse mais uma vez, a importância que a internet que veio advento da busca da informação através de um ambiente virtual, mas infelizmente tem sido uma política que não tem sido uma prioridade dos governos, né? Principalmente do governo federal, mas a gente tem tido uma interação, tem participado de feira de livros, e isso a gente tem visto é uníssono, né? A falta de prioridade dos governos, principalmente do governo federal, no que diz respeito a esse tipo de política pública, né? É uma dificuldade que a gente vê nos estados e nos municípios brasileiros, o fomento à cultura através das bibliotecas públicas, né? Todas elas se encontram sucateadas, com os acervos faltando, falta de controle no empréstimo desses livros, estruturas físicas que se encontram basicamente debilitadas, e até certo ponto a gente não vê uma certa tentativa de se abrir esses espaços, de se conservar esse tipo de acervo, né? Uhum. Mas eu acho que o prazer de se ir a um espaço desse, de se alugar um livro, de se sentir o cheiro realmente, como disse, da página do livro, do papel, ainda é algo que o ser humano precisa ter na sua mente.
Muito bem, deputado Rafael Mota, do PSP do Rio Grande do Norte, secretário de Juventude da Câmara e um dos requerentes aí da audiência pública, junto com a deputada Polina Gama, para discutir essa questão da lei da universalização das bibliotecas e a importância aí de se buscar alternativas para essa efetivação, né, dessa lei, ou, né, mesmo apoiar as escolas nesse sentido. Deputado Rafael Mota, quero agradecer muito a sua participação aqui no nosso Com a Palavra dessa manhã e destacar a importância, né, dessa reflexão, a importância do acesso à leitura, que é algo fundamental para o cidadão brasileiro. Muito obrigado por participar conosco, um grande abraço, um bom dia para o senhor.
Obrigado, Edson, obrigado, Isabela.
Ok, bom dia.
Bom dia. Bom dia. 8:57. Bom, com essa entrevista com o deputado Rafael Mota, com a palavra chega ao fim.